Em nota, a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania afirmou que o enfrentamento a essa realidade exige atuação articulada entre União, Estados e municípios. Tânia.
Ok, Luciana Figliage. Bom, tem dados mais completos, né? Mais ampliados, vamos dizer assim, né? Mais detalhados no site, né? Porque foi um levantamento aí que fizeram juntos o Luiz Fernando Figliage e a Karina Almeida sobre os maus-tratos contra crianças e adolescentes. Karina Almeida chega aqui também para conversar com a gente. Vamos falar mais detalhadamente sobre esses dados, né? Que vocês colheram com essa reportagem. Vamos começar como surgiu a ideia de vocês trabalharem juntos
Vamos,
nessa
sim.
informação? Conta. E tem a Karina aqui com a gente?
Agora eu estou
Agora
aqui.
aqui, para quem está
Olha
acompanhando com
só.
imagem,
Deixa eu
dá
só
para
baixar aqui um
acompanhar
pouquinho.
também. Tem até um gráfico.
Isso, Tânia.
Olha lá.
A gente teve essa ideia logo depois que a gente viu aí esses casos com mais repercussão, né? Além do caso do Paraná que a gente citou também, né? O pai chuta o rosto da filha. Teve um caso em Goiânia de uma criança que foi encontrada dentro de um apartamento. Ela estava
Presa, né?
sozinha, presa, nenhum acesso à água, à alimentação. E os vizinhos a encontraram e fizeram a denúncia. E também tem um caso no Rio Grande do Sul, que esse é um pouco mais grave, né? Uma criança foi morta pelos próprios pais também, né? Então, vendo tudo isso, né? Vendo que esses casos estão muito colados em tão pouco tempo, né? A gente teve essa ideia e a gente conversou, né, com o Lucas, que é o nosso chefe de reportagem. Ele falou: ah, acho que tem uma pauta aí, tem uma reportagem, mas a gente precisava ir atrás de mais coisas, né? E aí que entra a Karina.
Primeiramente, boa noite,
Boa
Tânia. Boa noite aos
noite,
ouvintes,
linda.
Luiz. Aí o Luiz veio falar comigo, né? E eu tô tentando entrar nesse meio dos dados. Eu sabia mexer na plataforma dos direitos humanos, que é basicamente onde eles recolhem todas as denúncias, tanto online quanto de telefone. Tem vários meios ali, né? E eles consolidam tudo aquilo. Só que eu falei pro Luiz, poxa, são três casos muito diferentes. Um que o pai matou uma criança, um de agressão. E o outro era de maus tratos em si, né? E eu falei, bom, vamos pela linha condutora de todos eles, tudo começa pelos maus
Maus
tratos, né? E
tratos.
a gente pode analisar esses números, a gente não tinha tempo e nem mãos, né, para analisar todo o período ali, que são mais de 10 anos que são computados naquela plataforma. Mas a gente pegou um período ali de 2 anos, de 2024 até 2026, e só com os dados de 2026 a gente já tinha essa matéria, que são esses a cada 3 minutos uma denúncia feita. E é importante ressaltar que esses números são só de janeiro a junho. E isso já demonstra que é um aumento muito grande, porque são mais de 88 mil casos, e 2025 foram 82, 2024 só nesse período também, de janeiro a junho, foram 73 mil. Então é um aumento muito, muito considerável já, né? Então a gente se assustou com esse número e a gente partiu daí para conversar com os especialistas.
Agora, esse número pode ser ou que aumentou, os maus tratos aumentaram, ou que as pessoas estão mais conscientes em denunciar, né?
Sim, de fato. E essa é uma coisa que a gente também conversou com os especialistas, porque quando a gente analisa esses dados, tem essa preocupação de será que é o aumento da violência ou o aumento das denúncias? Isso é o aumento da conscientização. A gente preferiu apostar dos dois lados, pelo sim e pelo não. Se há um aumento da denúncia, isso quer dizer que as pessoas estão reparando, estão atuando. Inclusive, em um dos casos, o vídeo já mostra o pai agredindo e as pessoas
Nossa,
indo
exato.
atrás, né? Coisa que não acontecia há anos atrás. Isso é uma mudança também na sociedade. Mas a partir dessas denúncias também tem que ter uma atuação de toda uma atuação jurídica ali, né? Dos conselhos e de tudo que tem depois dessa denúncia.
É porque a pessoa que você entrevistou, uma das pessoas, né, Filiage, ela fala uma coisa que é ainda muito cultural, né? O educar implica num castigo físico, ou sei lá, de que ordem, né? Emocional também. E não, às vezes a coisa descamba para os maus tratos, né? A gente tem uma legislação, o que exatamente configura maus tratos na
Bom,
legislação?
não, é exatamente isso. A gente também traz essas informações na reportagem que está no site, inclusive, né? Bom, as leis brasileiras, elas definem os maus-tratos, Tânia, contra crianças e adolescentes como qualquer ação ou omissão de pais irresponsáveis que viole os direitos básicos ou coloque a integridade da criança ou do adolescente ali em risco, né? Então, a gente entende, né, por exemplo, que se uma criança, por mais que, enfim, ela leve um tapa dentro de casa, uma correção, o pai ou a mãe, ela precisa entender, né, que a criança, ela é um indivíduo, como qualquer outro, na sociedade brasileira, e existem leis que vão a proteger, independente do que seja, né? Pode ser um simples,
É uma criança, é um
né?
indivíduo, é
Sim,
um cidadão,
exatamente.
né?
Pode ser um simples tapinha ali que já é o suficiente, né? Então, tipo assim, por isso que nós fomos atrás desses dados de maus-tratos, para poder
Quer dizer,
ter
nenhuma
um...
agressão é permitida, é
Não,
isso?
exatamente,
Exato.
né? Então, a professora, ela fala que a violência, em nenhuma ocasião, ela tem que
É,
ser
isso é uma
permitida, né?
mudança mesmo de paradigma, de cultura,
Sim,
né?
inclusive o que essa professora de direito diz pra gente é que tem várias vertentes que precisam ser analisadas, né? Tanto o Código Civil, quanto o Penal, quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Exato.
Cada uma define uma coisa. Mas o que reúne todas elas, vamos dizer assim, é que nenhuma permite nenhum tipo de maus-tratos. Isso engloba desde a violência verbal, um xingamento, até a violência física mesmo, consagrada ali no bater, um castigo, um tapa, como o Luiz disse. E ela comentou com a gente que isso tem uma raiz muito histórica, como ela disse ali na sonora dela, na
Exato.
fala. E isso começa lá no primeiro Código Civil, né, que autorizava a violência por parte dos pais, os castigos punitivos, vamos dizer assim. E isso assusta bastante, né, porque é uma coisa que já mudou muito. A gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma das leis mais completas, que engloba muitas outras coisas, mas ainda há muito a ser mudado na sociedade mesmo, né, nas pessoas.
Porque muita gente deve estar ouvindo e falando: ah, eu apanhei quando era criança, não fiquei
É,
traumatizada
mas
aqui. Mas
algo
precisa
mudou.
mudar o parâmetro, né? Da
Exato, exatamente.
educação.
E o ECA completou 36 anos faz pouco tempo também, né? Então.
E assim, para uma pessoa fazer uma denúncia, é porque não é um tapinha isoladamente. Ah, eu
Exato.
perdi a cabeça e um tapinha. Não, é porque já é uma prática frequente, né?
Sim,
Ou
sim.
aquele caso horroroso que o pai chuta aquela criança. A forma como ele chutou aquela criança, certamente não tem, a gente conclui que não foi o primeiro gesto de agressão dele, né? E ainda que tenha sido um único, aquele realmente foi muito chocante. Como faz para denunciar?
Bom, para denunciar tem o Disque 100, né? Que inclusive ele está atrelado ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, né? Que inclusive é onde ele pega os dados ali e consegue compilar na plataforma, né? Então a gente trouxe aí esses 88 mil casos registrados de janeiro a junho deste ano, de 2026, né? Então o importante é, se você conseguir, se você vê algo como isso, é fazer essa denúncia diretamente ali.
Discar o 100 e faz a denúncia, pode ser anônimo, né?
Isso, e tem várias plataformas, como eu disse, na internet, telefone, mas acionar a polícia também é super importante nesses casos,
Exato.
quando está acontecendo, quando é algo ali de momento, né? Não vai esperar o Disque 100, que é mais para uma denúncia, uma suspeita ou algo, uma testemunha, mas a polícia é extremamente importante nesses casos também de denúncia. Só destacando um dado muito importante que a gente viu, Tânia, ali, é que a maioria das vítimas desses dados que a gente pegou são crianças de 4 a 5 anos, que o direito define como primeiríssima infância. Então vamos pensar aqui, uma criança de 4 a 5 anos, ela não vai, entender o que está acontecendo ou vai acreditar naquele adulto que está fazendo aquilo com ela. E quando eu falo fazendo isso, pode ser uma agressão física, verbal ou até mesmo sexual, né? A gente sabe que isso existe, então isso nos assustou muito também. Luiz citou que alguns dos dados indicam que a gente está na tela vendo alguns dos gráficos que a gente fez também, que indicam as idades, né? E essa é a idade predominante em 2024, 25 e 26. São crianças que não vão denunciar, não vão pegar o telefone e ligar para a
Ai,
polícia.
gente, que
Então elas
covardia, né?
dependem dessas denúncias de terceiros, e
Exato.
terceiros, família, parente, família, vizinhos, amigos, professores. Tem até aquele ditado, né, que é preciso uma aldeia para criar uma criança. A gente se baseou muito nisso. E a maioria das violências, como a gente viu ali, acontece dentro de casa. Acontecem há mais de um ano para chegar nessa denúncia, então são dados muito alarmantes, né?
Exato.
Ó, vocês têm ali esse dado da primeira infância. Antes tinha um gráfico sobre as meninas, em geral, são mais agredidas que os meninos,
sim,
né?
Sim, sim.
Isso também é um dado. A mãe pratica mais do que o pai um pouquinho, mas também é porque a mãe está na linha de frente.
É, esse foi, cuidado, né? Esse foi um dado que também nos assustou, mas a gente priorizou a olhar para essa parte das crianças, esse recorte, justamente por isso, porque a gente sabe que as mães têm uma particularidade ali, existem muitas mães solos no Brasil, é uma sobrecarga inevitável, sem rede de apoio, exatamente. Então a gente olhou para esse dado com muita atenção, mas lembrando dessas particularidades.
Claro, porque ela que está ali, né, no cuidado diário com a criança, tem a questão socioeconômica também, né, que se conta, a falta de estrutura, vulnerabilidade.
A outra especialista também explicou para a gente que a questão da pobreza, ela acaba incidindo bastante, né, nesses casos. Então, isso já faz a gente pensar que as famílias, elas estão nessa questão de vulnerabilidade, né? Então, por exemplo, são crianças ali de 4 ou 5 anos que muitas vezes não têm um acesso a uma educação já logo na primeira infância, né? Ela passa muito tempo dentro de casa com a família, enfim, então não tem acesso a uma convivência diferente, a não ser aquele núcleo familiar, né?
Muito complicado. Bom, os dados mais detalhadamente estão no site, né?
Isso. Lá no site da CBN tem tudo isso que a gente levantou, as falas dos entrevistados, está um pouquinho mais aprofundado. Alguns desses a gente viu aqui, a gente conversou, mas é extremamente importante essa conversa. A Tânia e o Luiz também... Teve uma entrevistada que falou sobre isso, sobre a importância da gente acolher também tanto as crianças quanto as famílias.
Muito bem, parabéns. Obrigado. A dupla. Muito bom aqui. Karina Almeida, produtora deste programa, e Luiz Fernando Figliage, que fizeram então, esse levantamento, essa reportagem sobre os maus tratos de crianças e adolescentes no país. Agora são 10 horas e 32 minutos.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 21 de julho de 2026, o senador Jacques Wagner foi convocado pela Polícia Federal a depor no inquérito que investiga o ex-líder do governo do Senado. Ele é suspeito de ter obtido benefícios ilícitos do Banco Master. A sessão está marcada para o dia 7 de agosto. A PF tem a intenção de esclarecer a solicitação de Jacques Wagner ao ex-sócio do Master, Augusto Lima, referente à aquisição de um apartamento avaliado em R$2.500.000 em Salvador, destinado à filha do político. O senador nega qualquer forma de ilegalidade na transação. O ex-deputado Eduardo Bolsonaro classificou como imatura a decisão da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro de divulgar um vídeo com críticas ao senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, do PL. O ex-parlamentar afirmou que a madrasta jamais deveria ter tornado público o conflito e defendeu que divergências familiares sejam resolvidas internamente. A crise teve início durante negociações em torno da candidatura do PL ao Senado no Ceará. As declarações foram dadas ao portal Metrópolis. A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos informou que é contra a aplicação da lei da reciprocidade aos Estados Unidos. O setor defende a ampliação de linhas de crédito e reforço das negociações diplomáticas. O governo federal busca medidas para diminuir os efeitos da taxação americana na economia brasileira. A nova tarifa começa a ser aplicada amanhã. O Irã afirmou ter atacado instalações da Amazon no Bahrein, em uma nova escalada do conflito com os Estados Unidos. Segundo a Guarda Revolucionária Iraniana, a ofensiva foi uma retaliação aos bombardeios americanos contra um canteiro de obras de uma usina nuclear no sul do Irã. No horário de Brasília, 10h34.
Repórter CBN. as principais notícias do dia, a cada meia hora. Nos acréscimos.
Oferecimento Monroy e Monroy Axios. Amortecedores e peças para suspensão. Qualidade de ponta a ponta.
Bruno Faria, na sua companhia e ao meu lado. Boa noite, Bruno. Que
como
honra.
Vai, Tânia? Tudo bem? A honra é minha.
Ah, muito bom.
Boa noite, que prazer.
O Bruninho deu uma escapada, né? Porque ele tá lá no outro estúdio pro jogo Santos e o CV. É o CV mesmo?
Universidade Central da Venezuela, o CV.
Ah, o CV. Então, aí deu uma corridinha aqui pra gente fazer uns acréscimos. Como é que tá o jogo, hein?
O Santos tá vencendo por 1-0, é o jogo playoffs da Copa Sul-Americana. Esse jogo vale vaga pras oitavas de final, Tânia? Então, se o Santos vencer hoje por um placar elástico, vamos supor, 1-0 agora, pode empatar na terça-feira da semana que vem na Baixada Santista, por qualquer resultado que estará classificado para as oitavas de final. Então, é importante o Santos conseguir fazer o segundo ou terceiro jogo para praticamente sacramentar a sua ida até as oitavas de final. Mas está um jogo bastante disputado, eu diria. Não tem uma qualidade técnica tão grande assim o time venezuelano, mas já incomodou o goleiro Gabriel Brazão. Por enquanto, 1-0, começou agora o segundo tempo, 2 minutinhos, e Gabriel Bontempo foi o autor do gol do Alvinegro Praiano.
Ah, 1-0 pro Santos, muito bem. Bom, hoje teve Campeonato Brasileiro?
Campeonato Brasileiro, sim. Série A do Brasileirão, nós tivemos um duelo entre Atlético Mineiro e Bahia. Esse jogo pela 19ª rodada, teve início na última quinta, partida na sexta, por conta desses times que estão jogando os playoffs, e aí o Atlético Mineiro e Bahia entraram em campo hoje. 1-1, resultado que não é bom para as duas equipes que estão na metade da tabela de classificação, mas é um resultado que foi considerado importante para o Tricolor de Aço. O Bahia, que empatou, teve chance até no último lance do jogo. David Duarte, dentro da grande área, cabeceou, a bola acertou a trave, por pouco não foi o famoso vira-virou. 1-1, resultado que deixa as duas equipes aí na metade da tabela de classificação.
Muito bom, amanhã tem jogos, amanhã tem Vasco e Flamengo, Vasco.
O Vascão vai entrar em campo sim, porque tem os playoffs da Copa Sul-Americana, 19h, contra o Independiente Medellín. Então, primeira partida fora de casa, 19h, mesmo confronto que o Santos está tendo agora. Então, se vencer fora de casa, é importante porque vai decidir em São Januário. E também tem o Flamengo em campo amanhã, o vice-líder do Brasileirão, 21h30, contra a Chapecoense. O Fluminense já jogou nessa rodada por conta dos playoffs, foi na semana passada, ficou no empate por 1-1 contra o Bragantino. O Fluminense só volta a campo no próximo fim de semana contra o Grêmio, aliás, deve ser a reestreia do Thiago Silva, o grande ídolo e capitão, e o Botafogo, que vai entrar em campo pelo Brasileirão somente na quinta-feira, às 19h30, contra o Vitória.
Muito bom, contemplados aqui os times do Rio de Janeiro. Mas amanhã tem outros jogos também, né? Porque
eu sei que amanhã não vai ter
o programa, né?
Não, amanhã tem bastante jogo. Tem Coritiba e Palmeiras, 19h30. Às 21h30, Chapecoense e Flamengo. Às 21h30, Internacional e Cruzeiro. E no mesmo horário, São Paulo e Atlético Paranaense.
Ah, por isso que o Paulo Galvão estava ansioso. Mas é para amanhã.
Ele tá ansioso, né?
Tá ansioso.
É, a paz dos torcedores são paulinos vai terminar amanhã. Aliás, o São Paulo sofreu um transfer ban hoje. É uma punição na FIFA. Fica impedido de registrar novos jogadores porque não pagou a primeira parcela pela compra do Marcos Antônio de R$6 milhões junto ao Lazio da Itália. O Corinthians sofreu o quarto transfer ban hoje. A situação só complica, só piora para os times paulistas. O Santos estava com 3 meses de salários atrasados, direitos de imagem, pagou um, tem 2 ainda em haver. O Palmeiras é o que mais está conseguindo se manter aí equilibrado financeiramente e disputando títulos. É o líder do Brasileirão, com 7 pontos de diferença para o Flamengo, que tem um jogo a menos.
É, então é isso. Temos que reconhecer, né, quando a gestão é mais organizada.
Com certeza.
Bruninho, corre para lá. Vai lá
pro
estúdio. Obrigada, viu?
Eu que agradeço. Até a próxima. Beijo. Tchau.
Bruno Faria, na sua companhia, na minha também, aqui do meu ladinho. Agora ele corre lá. corre pro outro estúdio. Aqui é assim, é versatilidade. Agora são 10 horas e 40 minutos.
CBN Noite Total.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com o presidente de uma gigante da área de benefícios, a Enderet, dona de marcas como a Ticket. Giri Cocoli entrou na empresa em 97 e passou por diferentes áreas e países, como a Turquia, até chegar ao topo da carreira.
Eu sempre vi minha carreira com uma construção contínua. Eu nunca falei, bom, agora eu aprendi, agora vai ser a restituição, né? Eu me mudei, me lembro uma vez, um período foi 5 vezes 6 anos, levando esposa e 4 filhos.
O francês, radicado no Brasil, explicou bem sobre como encara os muitos riscos que correu na trajetória. Para aprender com Giri Cocoli, ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Até o dia 30 de novembro, o IBGE fará no DF a coleta da Pesquisa Nacional de Saúde, principal levantamento domiciliar do Brasil sobre as condições de saúde da população. Ao todo, serão 3.300 domicílios visitados em 30 regiões administrativas. No questionário da pesquisa, há perguntas sobre doenças crônicas, estado de saúde, hábitos de vida, acesso e utilização dos serviços de saúde, cobertura de plano de saúde, entre outros temas. Aferição de pressão, peso e altura também serão realizados. Pessoas a partir de 12 anos de idade podem responder à pesquisa, mas partes do questionário só podem ser respondidas por pessoas com 15 anos ou mais. Além disso, a edição deste ano contará com a coleta de biomarcadores, por meio de exames de sangue e urina realizados por profissionais de saúde habilitados e posteriormente analisados pelo laboratório parceiro. Essa etapa, no entanto, será realizada com pessoas previamente selecionadas. De acordo com o IBGE, a colaboração dos moradores é essencial para garantir a qualidade das informações produzidas pela pesquisa e para que os resultados representem adequadamente as condições de saúde da população brasileira. Os agentes de pesquisa do IBGE estarão sempre uniformizados, com o colete azul de identificação, crachá e o dispositivo móvel de coleta. É possível confirmar a identidade do agente inserindo o número de matrícula no site, respondendo ao IBGE ou pelo telefone 0800-721-8181. Ana Carolina Tomé para a CBN.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN Noite Total.
Vamos lá, articulações eleitorais. O PT articula uma visita do presidente Lula a Minas após a sigla anunciar o nome do pré-candidato Patrus Anania ao governo do estado. A expectativa é que Lula passe pelas cidades de Lagoa Santa e Governador Valadares. No outro lado da disputa, o MDB e o Avante discutem a possibilidade de um acordo em torno do nome do ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo.
A disputa pelo governo de Minas Gerais começa a ganhar ritmo após o PT oficializar a pré-candidatura do deputado federal Patrus Ananias. O partido articula agora uma possível visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao estado na próxima sexta-feira. A expectativa é que o presidente cumpra a agenda em Lagoa Santa e Governador Valadares, embora o Palácio do Planalto ainda não tenha confirmado a viagem. A definição do nome de Patrus provocou reação do Diretório Mineiro do PL. Em publicação nas redes sociais, o partido afirmou que a candidatura própria do PT surgiu por conveniência após o fracasso das tentativas de construir uma frente ampla em Minas. O PL lembrou a dificuldade petista em construir um palanque amplo no estado com outros partidos. Antes de confirmar Patrus, o PT se frustrou ao receber negativas do senador Rodrigo Pacheco, do PSB, plano A da legenda no estado, e também do ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PDT, e, por fim, da ex-prefeita de Contagem e pré-candidata ao Senado, Marília Campos, do PT. Os liberais também avaliaram que a centro-esquerda segue dividida, apesar da oficialização da chapa petista. Nos bastidores, porém, o próprio PL ainda busca definir seu caminho para a disputa estadual. A legenda mantém conversas com o senador Cleitinho Azevedo, do Republicanos, e também considera lançar o ex-prefeito de Betim, Vitório Medioli, caso não haja um acordo. Enquanto isso, o pré-candidato do MDB ao governo, Gabriel Azevedo, intensifica a busca por alianças. Nesta segunda-feira, ele se reuniu com o presidente nacional do Avante, deputado federal Luiz Tibé, para discutir um possível apoio à candidatura. A convenção estadual do MDB está marcada para o dia 1º de agosto na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, quando o partido deverá oficializar a candidatura de Gabriel Azevedo ao governo de Minas. Além do Avante, outras legendas seguem sem candidato próprio, como Agir, as federações PSDB e Cidadania e PRD Solidariedade seguem em negociação e podem influenciar a formação das chapas. A Federação União Brasil PP é considerada uma das principais peças da disputa, por reunir tempo de televisão e recursos para a campanha. Ao mesmo tempo, lideranças de diferentes campos políticos seguem articulando alianças, enquanto aguardam definições que podem redesenhar o cenário eleitoral em Minas Gerais. De Belo Horizonte, Janaína Regiane.
É isso. O nome do Patrus ainda não é oficializado, né? Ele ainda é pré-candidato. Só será oficializado, então, depois da convenção. Ele foi anunciado como pré-candidato ao governo do estado pelo PT. O pré-candidato do Partido Novo ao Palácio do Planalto, Romeu Zema, afirmou que não fez um convite para que Michele Bolsonaro fosse a vice dele na chapa. É o que eu dizia antes, né? Aquele tipo de polêmica que é meio forçação de barra. A pessoa está ali dando entrevista. Aí o repórter pergunta, ele está falando sobre nomes de possíveis vices. Ah, e a Michele? Alguém perguntou. Aí ele responde, ah, seria um ótimo nome. Mas isso é muito diferente do cara chegar e falar, olha, eu gostaria que a Michele fosse minha vice. Tem uma diferença, né? É claro, ele poderia ter dado uma outra resposta, não, é impossível, mas seja como for, criou-se uma polêmica ali que eu particularmente achei uma forçação de barra. Bom, enfim, continuamos aqui com a reportagem. O ex-governador de Minas Gerais diz que pretende aguardar os desdobramentos do caso Master para definir o parceiro na disputa.
O pré-candidato do Novo à presidência da República, Romeu Zema, afirmou nesta terça-feira que não houve qualquer convite para que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, do PL, integrasse a chapa dele como candidata a vice-presidente. Em agenda no Rio de Janeiro, Zema disse que foi questionado por jornalistas sobre a possibilidade e respondeu apenas que ela seria um bom nome. Segundo ele, a definição do vice ocorrerá apenas em agosto, depois da convenção partidária do Partido Novo, já que o cenário político ainda pode mudar nas próximas semanas.
E essa definição de vice vai ser definida até a data limite. Na política, geralmente se resolve no último dia, na última hora, porque o cenário vai mudando, é dinâmico. Temos uma investigação em curso do Banco Master, está sempre surgindo fatos novos. Eu não mencionei o nome dela, não. Eu fui questionado, né, quem seria vice, eu falei que não tinha ainda nenhum nome e o jornalista citou o nome dela. Eu falei, é uma possibilidade. Não houve nenhum convite a nenhum momento, mas diante da pergunta eu mencionei que sim.
A convenção que deve oficializar a candidatura de Romeu Zema à presidência está marcada para o dia 27 de julho em Brasília. Do ponto de vista jurídico, a única chance de Michele concorrer como vice de Zema seria num cenário no qual Flávio Bolsonaro desistisse da candidatura dele, pois ambos são do mesmo partido, o PL. Nas redes sociais, a ex-primeira-dama negou essa possibilidade. Ainda durante o encontro com representantes do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás no Rio, Zema defendeu a privatização da Petrobras e afirmou que, se eleito, pretende, no mínimo, tirar o atual poder de interferência do governo na gestão.
Eu já fiz, de certa maneira, em Minas. Em Minas Gerais, durante a minha gestão, nós vendemos participações ou privatizamos 118 empresas. Então, sou totalmente favorável a privatizar tudo. Para mim, não tem vaca sagrada.
Mas seria o caso de vender as ações da União na Petrobras, então, candidato?
Exatamente. Ou que a União fique até sócia, mas sem decidir, sem ficar fazendo politicagem dentro da empresa.
A Petrobras já é uma empresa de capital misto, com ações negociadas em bolsa e participação de investidores privados. A União, porém, mantém o controle da companhia por ser acionista majoritária com direito a voto. Do Rio de Janeiro, Pedro Borenberg.
Bom, e o candidato à presidência da República pelo partido Missão, o Renan Santos, apresentou uma prévia do plano de governo. No texto, Renan Santos propõe substituir o Bolsa Família por um programa de frentes de trabalho e acabar com as cotas nas universidades.
O pré-candidato à presidência da República pelo Partido Missão, Renan Santos, apresentou nesta terça-feira uma prévia do plano de governo que pretende levar a campanha eleitoral. Na última pesquisa Quest, divulgada na semana passada, o candidato aparece com 3% das intenções de voto, tecnicamente empatado com Ronaldo Caiado, do PSD, que tem 4%, e Romeu Zema, do Novo, com 2%. O documento reúne propostas para economia, segurança, educação, saúde e reforma do Estado. Na área econômica, o plano prevê um ajuste fiscal, redução de gastos públicos, revisão de benefícios tributários, fim dos supersalários e a substituição do Bolsa Família por um programa de frente cidadãs, em que beneficiários em idade economicamente ativa passariam a participar de projetos de trabalho voltados ao interesse público. Entre as metas de longo prazo está um programa para desfavelizar o Brasil em 10 anos, associado a políticas habitacionais, regularização urbana e ações de segurança pública. Especificamente na segurança, o partido propõe decretar uma guerra ao crime, com operações de garantia da lei e da ordem em áreas dominadas por facções, construção de superpresídios, endurecimento da legislação contra organizações criminosas e medidas inspiradas no modelo adotado em El Salvador. Parte das propostas, no entanto, depende da aprovação de mudanças na legislação pelo Congresso Nacional. Na avaliação do doutor em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas, Eduardo Green, esse tipo de documento não representa um plano de governo, mas um conjunto de medidas eleitorais.
Cada um promete o que quer, porque não explica como vai fazer, de onde vem dinheiro, mas isso lhe dá narrativa política para a disputa, para dizer, nós somos a candidatura mais preocupada com a segurança, nós somos a candidatura que tem as propostas mais concretas. E como o eleitor nunca observa posteriormente se aquilo que foi prometido, na verdade, é viável, ele vai se agarrar naquele candidato que conseguiu apresentar uma narrativa mais convincente.
Além da reforma do Estado, que prevê reduzir em até 70% o número de municípios brasileiros por meio da fusão de cidades e criar uma lei de responsabilidade gerencial para vincular recursos públicos ao desempenho dos gestores, o plano também propõe o fim das cotas raciais e sociais nas universidades públicas, substituindo-as por bolsas por mérito. Na educação básica, Renan Santos defende a ampliação de escolas cívico-militares, um Código Nacional de Conduta para Estudantes e mudanças na progressão continuada. E na saúde, o programa prevê o uso de inteligência artificial, telemedicina e prontuário eletrônico integrado para reduzir filas no SUS. De São Paulo, Bruna Barbosa.
O Green Card deve dificultar ainda mais a extradição do Eduardo Bolsonaro ao Brasil. O benefício foi liberado pelo governo americano um mês após a condenação dele por coação no Supremo Tribunal Federal.
A concessão de residência permanente nos Estados Unidos ao ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, com o chamado Green Card, torna ainda mais improvável o seu retorno ao Brasil para cumprir pena. A decisão ocorre um mês após o Supremo Tribunal Federal condená-lo a 4 anos e 2 meses de prisão por coação no curso do processo. Em investigação sobre tentativa de interferência no julgamento do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, por tentativa de golpe e articulação de sanções econômicas contra o Brasil, além de medidas contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Luiz Renato Vedovato, professor de Direito Internacional, aponta que, embora o documento não anule a condenação nem peça um pedido de extradição, o cenário político atual e os gestos da administração de Donald Trump à campanha à presidência do irmão Flávio Bolsonaro tornam a entrega do ex-deputado às autoridades brasileiras altamente improvável. Ele cita como indicativo o caso do também ex-deputado Alexandre Ramagem, que permanece nos Estados Unidos mesmo após a condenação por tentativa de golpe.
A concessão do Green Card não impacta na condenação aqui no Brasil e também não impede um pedido formal de extradição. Esse pedido formal de extradição pode depois ser negado lá na frente pelo governo norte-americano, como foi o caso do Ramagem. E o Ramagem não tinha Green Card.
Outro fato que chama a atenção foi a rapidez. O processo para obtenção do Green Card é considerado muito difícil e burocrático, uma vez que exige o cumprimento de regras rígidas dadas às restrições da lei de imigração e envolve longas filas de espera, mas com Eduardo Bolsonaro foi diferente. O pedido foi aprovado depois de quase 1 ano e meio dele morando nos Estados Unidos. Eduardo deixou o Brasil alegando perseguição política. O documento garante o direito de viver, trabalhar e estudar no país por tempo indeterminado, com direitos aos serviços públicos semelhantes aos de um cidadão americano, exceto o voto. E é concedido no momento em que a Polícia Federal dá encaminhamento ao processo de expulsão da corporação por abandono das funções. Sem os salários dos cargos públicos de escrivão da PF e de deputado, Eduardo Bolsonaro sobrevive no país norte-americano com a ajuda dos amigos e do pai, de acordo com aliados, que agora veem que, com o Green Card, tanto ele quanto a esposa poderão trabalhar no país. De Brasília, Rani Veloso.
E o pré-candidato do PL ao Palácio do Planalto, Flávio Bolsonaro, deve chegar à convenção sem um candidato a vice definido. O presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, admitiu que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro não estava preparado para disputar a presidência.
O senador Flávio Bolsonaro deve ser oficializado na Convenção Nacional do PL no próximo sábado como candidato à presidência da República sem um vice definido e ainda tentando fechar alianças com partidos da direita e do Centrão. A sigla, comandada por Valdemar Costa Neto, mantém negociações com o PP, União Brasil, Republicanos, Podemos e PSDB para ampliar a coligação da candidatura do senador, mas vem enfrentando dificuldades por conta dos arranjos regionais. O coordenador-geral da pré-campanha, o senador Rogério Marinho, afirmou que o entendimento do partido continua sendo de escolher uma mulher para compor a chapa, mas as negociações seguem em andamento. Marinho também afirmou que a prioridade do PL é concluir as alianças partidárias até o dia 5 de agosto, prazo final previsto pela legislação eleitoral para as convenções.
Até o dia 5 de agosto, né, é o prazo que a legislação permite que essas negociações ocorram, né? Nós temos interesse, né? É evidente, ninguém está aqui dizendo que não é importante, pelo contrário, é muito importante para nós, porque o tempo de televisão, né, permite que a campanha possa mostrar o seu candidato, mostrar de que forma ele se comportará no exercício da presidência da República, responder críticas, né, e ser absolutamente transparente para com a sociedade.
Ao justificar a dificuldade em fechar alianças, Valdemar reconheceu que Flávio não estava preparado para assumir a condição de pré-candidato à presidência. Segundo o dirigente, o senador foi lançado na disputa sem uma construção prévia de alianças com outros partidos. A manifestação ocorreu em uma entrevista à CNN.
Temos interesse em muitos partidos, é só que acontece o seguinte, o Flávio não estava preparado para ser candidato, então ele foi escolhido pelo Bolsonaro e ele não tinha feito uma estrutura, não tinha feito um trabalho antes para para ser candidato à presidência da República. Ele foi escolhido, Bolsonaro escolheu o Flávio, e ele está, agora que nós estamos conseguindo andar nisso aí, nesse assunto.
Outro desafio enfrentado pela pré-campanha é o desgaste na relação entre Flávio e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, episódio que, segundo integrantes do partido, tem dificultado a aproximação da pré-campanha com o eleitorado feminino. Para tentar superar a crise, Marinho afirmou que Michele foi convidada para participar da Convenção Nacional do PL. De Brasília, João Rosa.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 21 de julho de 2026, a empresa Ticketmaster é acusada de usar robôs para agir como cambistas e furar filas na compra de ingressos. Segundo o secretário nacional do consumidor, Ricardo Morishita, o esquema é utilizado principalmente em grandes turnês de artistas internacionais. A atuação da empresa foi revelada no momento em que o governo abriu um processo administrativo contra a plataforma de revenda de ingressos Viagogo. A empresa é acusada de falta de transparência por não deixar claro aos consumidores que atua na revenda de ingressos e não na venda de ingressos originais. O Brasil permanece fora do mapa da fome pelo segundo ano consecutivo, de acordo com um novo relatório divulgado pela Organização das Nações Unidas. Além disso, o documento indica que o país alcançou a menor taxa já registrada de pessoas com insegurança alimentar severa, reduzindo para 6,6%, ou melhor, 0,6%. Entre 2023 e 2025, mais de 16 milhões de pessoas deixaram essa condição. O mapa da fome mede o acesso da população à alimentação suficiente para uma vida ativa e saudável. O Pentágono informou que a guerra com o Irã já custou 37 bilhões e meio de dólares aos cofres dos Estados Unidos. O valor equivale a mais de 190 bilhões de reais. A ofensiva teve início em 28 de fevereiro, após o fracasso das negociações entre Irã e Estados Unidos sobre o programa nuclear iraniano. No horário de Brasília, agora 11 horas e 2 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Noite Total. Apresentação, Tânia Morales.
Olá, boa noite. Bem-vindos à última meia hora do programa. Hoje vamos até às 11h30, mais meia horinha aqui, com muita informação para você. Produção de Karina Almeida, trabalhos técnicos de Henrique Dias. Bom, hoje a CBN começou uma série de debates, já que estamos em ano eleitoral, e são muitos os temas importantes a serem debatidos. O Jornal da CBN iniciou, então, a série 50 debates para o Brasil. A cada dia, um tema quente do cenário político será discutido. De mandatos para ministros do STF, a criminalização da misoginia, das emendas parlamentares à redução da maioridade penal, das câmeras para policiais à política de cotas. São vários os assuntos. Para a estreia hoje, o assunto escolhido foi a escala 6x1. O professor José Dari Krem, do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, afirmou que a proposta da escala 6x1 ajuda a reduzir desigualdade de renda, gênero e raça. Ele também destacou que a medida geraria um impacto na saúde dos trabalhadores.
Em 2024, por exemplo, 472 mil pessoas se afastaram por transtornos mentais, um crescimento de 68%. Isso está relacionado à forma como o trabalho está organizado, à excessiva pressão, à intensificação do trabalho, à segurança e falta de descanso. Por isso, não basta só gerar empregos, é preciso gerar empregos que permitem às pessoas viver, preservar a saúde, qualificar-se e contribuir para a construção no futuro diferente para o nosso país.
Bom, já o presidente do Conselho de Relações do Trabalho da Confederação Nacional da Indústria, Alexandre Furlan, disse que a discussão da 6 por 1 é legítima, mas que é preciso avaliar os efeitos com base em evidências e análises técnicas. Segundo ele, a medida vai tratar igualmente os desiguais.
Por isso entendemos que a negociação coletiva é que é a melhor forma de, num Brasil tão heterogêneo e tão diverso, nós podermos sim olharmos para o lado social, olharmos para as diversas possibilidades que têm os trabalhadores e aí sim, de uma forma muito mais racional, muito menos ideológica, nós trabalharmos esse tema, levando em consideração também todos os aspectos de incremento de custos e de produtividade.
É isso, o debate que foi feito no Jornal da CBN, a série 50 Debates para o Brasil, que vai ser exibida até a semana que antecede o primeiro turno das eleições. E aí você consegue recuperar todas essas discussões, todos esses debates no site da CBN. Vamos lá. Temos agora o João Rosa. O governo, trabalhadores e empregadores fecharam um acordo sobre o funcionamento do comércio em feriados. As novas regras passam a valer a partir de amanhã.
O Ministério do Trabalho e Emprego anunciou que o acordo que regulamenta o funcionamento do comércio em feriados passa a valer a partir desta quarta-feira. Pelo acordo, os estabelecimentos comerciais só poderão funcionar em feriados quando houver autorização prevista em convenção coletiva de trabalho firmada entre os sindicatos de trabalhadores e de empregadores. A medida foi firmada entre representantes de trabalhadores e empregadores após quase 3 anos de negociações. Na prática, a decisão unilateral do empregador deixa de ser suficiente para autorizar o funcionamento do comércio em feriados nas atividades abrangidas pela nova regra. A regulamentação também mantém a obrigatoriedade de cumprimento das normas da CLT e da legislação municipal. A norma havia sido editada pelo governo em 2023, mas por falta de consenso entre trabalhadores e empregadores, teve a entrada em vigor adiada. Entre os segmentos que passam a depender de convenção coletiva estão supermercados, hipermercados, lojas em geral, atacadistas e distribuidores de produtos industrializados. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou que a partir de agora, empresas e trabalhadores deverão buscar mecanismos de negociação para estabelecer essas novas regras.
A empresa vai perguntar para vocês, mas e o próximo feriado está resolvido? Vocês vão responder, vão perguntar a mim, mas eu não tenho resposta para isso. Quem tem resposta são eles, tá certo? E eles é que têm que encontrar agora o mecanismo de contratação coletiva, que pode ser um contrato coletivo nacional, de abrangência nacional. As confederações nacionais em torno da mesa podem fazer um acordo de abrangência nacional por adesão para os estados, que podem fazer as adesões.
No entanto, haverá exceções. Padarias, farmácias, floriculturas, salões de beleza, postos de combustíveis, hotéis, restaurantes, lavanderias, funerárias e feiras livres não vão precisar de convenção coletiva para manter o funcionamento durante os feriados. De Brasília, João Rosa.
A polícia do Rio de Janeiro prendeu 5 pessoas em uma operação contra uma quadrilha que roubava e revendia remédios contra o câncer. Os remédios eram escondidos no complexo da Maré e eram revendidos para hospitais públicos.
Os remédios encontrados no carro de luxo do homem apontado como chefe de uma quadrilha de roubo de medicamentos contra o câncer foram roubados no dia 8 de julho em Santo Antônio da Posse, no interior de São Paulo. O veículo foi apreendido na casa do suspeito, Stefano Mantovani Fernandes, em Santo André. As informações são da TV Globo. A A Polícia Civil do Rio realizou uma operação contra o grupo nesta terça-feira. Além dos fármacos para o tratamento do câncer, os criminosos também roubavam imunossupressores para revender a hospitais. 5 pessoas foram presas na Operação Metástase, cumprida no Rio de Janeiro, em São Paulo, Goiás e no Pará. O grupo movimentou mais de 30 milhões de reais em um ano. De acordo com as investigações, os criminosos aliciavam funcionários de transportadoras para conseguir informações sobre rotas. A quadrilha utilizava fuzis e batedores para roubar os remédios. Com o apoio da facção Terceiro Comando Puro, a carga era escondida no Complexo da Maré, na zona norte do Rio. Os medicamentos, então, eram revendidos com preço abaixo do mercado para unidades de saúde privadas e públicas, inclusive por meio de licitações. O delegado Luiz Eduardo Moura explica que a organização era dividida em núcleos.
O núcleo de suporte territorial, composto pelos chefes do tráfico do Complexo da Maré, vinculados à facção Terceiro Comando Puro, que permitiam que esses criminosos levassem as cargas para lá, para a comunidade, para fazer o transbordo. O núcleo operacional, que são os elementos que efetivamente realizavam a abordagem dos caminhoneiros. O núcleo logístico financeiro, que eram as pessoas que pegavam essas cargas e faziam o transporte, né, faziam com que elas chegassem.
O esquema usava a empresa de fachada para participar das licitações. Stefano é apontado como chefe da organização e foi preso em Santo André, no ABC Paulista. Ele nega o crime. Stefano já havia sido preso em 2009 durante a Operação Medula da Polícia Civil de São Paulo, também por desvio de medicamentos contra o câncer na rede pública. Ao chegarem na Maré, equipes foram recebidas com barricadas em chamas. Houve a apreensão de uma grande quantidade de medicamentos. Com a colaboração de Ana Paula Jaume e do Rio de Janeiro, Júlia Viana.
A polícia de Pernambuco prendeu 13 pessoas em flagrante por participação num esquema de golpes milionários envolvendo investimentos financeiros, criptomoedas e apostas. Pelas investigações, os suspeitos atuavam num escritório que funcionava num edifício empresarial localizado no Recife.
A Polícia Civil de Pernambuco divulgou detalhes do funcionamento da organização criminosa desarticulada durante a Operação Mirage, que utilizava um esquema sofisticado para enganar vítimas com falsas oportunidades de investimento em criptomoedas, bolsa de valores e outros ativos financeiros. Durante o cumprimento de 7 mandados de busca e apreensão no Recife e em Olinda, na região metropolitana, os policiais encontraram os suspeitos atuando no momento da operação. Ao todo, 13 pessoas foram presas em flagrante e, posteriormente, tiveram as prisões convertidas em preventivas pela Justiça. As investigações iniciadas em maio de 2024 apontam que o grupo reproduzia plataformas de investimento com aparência profissional para convencer as vítimas de que estavam aplicando dinheiro em operações legítimas e altamente rentáveis. Segundo a polícia, uma das vítimas teve prejuízo superior a R$1,5 milhão. Do Recife, Javier Vasconcelos.
Uma mulher suspeita de envenenar uma artesã com mercúrio foi indiciada por tentativa de homicídio. O inquérito da polícia de Pernambuco foi concluído mais de um ano após a denúncia. A principal linha de investigação apontou que o crime teria sido motivado por ciúmes da amizade entre a vítima e o namorado dessa mulher.
A Polícia Civil de Pernambuco, por meio da Delegacia da Boa Vista, finalizou o inquérito que investigou o suposto envenenamento por mercúrio contra um artesã, caso registrado no Recife. Ao término das investigações, a suspeita foi indiciada por tentativa de homicídio. O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público de Pernambuco, que ficará responsável por analisar o material e decidir se vai oferecer denúncia à Justiça. Segundo a investigação, a vítima relatou ter sido contaminada por uma aluna em um curso de artesanato. A principal hipótese apontada pela polícia é de que o crime tenha sido motivado por ciúmes, pelo fato da vítima ter amizade com o namorado da suspeita. O delegado José Custódio, responsável pelas investigações, informou que o caso foi conduzido com base em provas técnicas e periciais.
Bastava apenas a filmagem, não é isso. Então, a investigação, a complexidade do caso, a natureza do que ocorreu, era necessário a gente identificar.
qual era a substância que foi colocada naquela água.
As investigações revelam que a vítima passou a desconfiar da situação ao notar pequenas esferas metálicas na água que consumia. Conforme relatou a polícia, ela tinha a sensação de estar engolindo bolinhas. Após flagrar a mulher mexendo na garrafa de água que utilizava, a artesã decidiu gravar as aulas enquanto se afastava do local propositalmente. As imagens registradas mostram a pessoa, apontada pela investigação como a suspeita, retirando um sachê da roupa e despejando o conteúdo na garrafa de água da vítima. Durante o interrogatório, a investigada negou ser a pessoa que aparece nas gravações e afirmou que não colocou qualquer substância na garrafa da colega. Para o delegado José Custódio, as provas reunidas sustentam a conclusão da investigação, independentemente da negativa apresentada pela investigada. Com o encerramento do inquérito e o indiciamento por tentativa de homicídio, caberá agora ao Ministério Público avaliar o conjunto probatório e decidir sobre o eventual oferecimento de denúncia. Do Recife, Javier Vasconcelos.
CBN Noite Total. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor, conversamos com o presidente de uma gigante da área de benefícios, a Enderet, dona de marcas como a Ticket. Giri Cocoli entrou na empresa em 97 e passou por diferentes áreas e países, como a Turquia, até chegar ao topo da carreira.
Eu sempre vi minha carreira com uma construção contínua. Eu nunca falei, bom, agora eu aprendi, agora vai ser a restituição, né? Eu me mudei, me lembro uma vez, um período foi 5 vezes 6 anos, levando esposa e 4 filhos.
O francês, radicado no Brasil, explicou bem sobre como encara os muitos riscos que correu na trajetória. Para aprender com Giri Cocoli, ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Você ouviu no CBN Brasília.
No tema do dia de hoje, a secretária de Desenvolvimento Social, Gisele Ferreira, falou sobre os critérios para internação involuntária dentro da nova política do governo de abordagem à população em situação de rua.
Especificamente sobre esse item, que é a exceção. Nós já começamos a fazer a abordagem, já identificamos já 44 pessoas que querem de forma voluntária buscar um tratamento. Nós estamos aumentando as vagas nas terapias para essas pessoas também fazer esse acolhimento. Só que quando acontecer esse fato, de forma que a gente vai fazer esse alerta, né, de sinais para necessidade de internação involuntária, aí já se criou um fluxo que a Secretaria de Saúde criou junto com enfermeiros, com médicos, isso é laudado por médicos. Então, é algo muito de exceção e nós criamos um fluxo, inclusive agora nesse momento nós estamos aqui com toda a equipe técnica, estabelecemos esse fluxo. Então, assim, para falar para a comunidade que a gente está criando, é um sistema único que a Secretaria de Justiça, a Secretaria de Ação Social, todos nós fizemos um questionário único para a pessoa também não ficar respondendo várias perguntas. Então, assim, esse sistema já está funcionando, a gente já está identificando. Então, assim, essa lei, o que ela trouxe? Um modelo de cuidado humanizado, integrado para a população em situação de rua e também esse item para fazer com que seja de uma forma mais desburocratizada, não precisa ser passar somente pela justiça, porque hoje existe, né, a internação involuntária, mas tem que passar pela justiça. Hoje, de forma, através de laudo, aquela pessoa que está em situação de risco para ela ou para terceiro, nós vamos identificar, mas acompanhado por equipe profissional.
Vamos falar sobre o diagnóstico de endometriose em mulheres com mais de 40 anos. Nós estamos aqui com o ginecologista e obstetra, o Marcos Tcherniakovsky. Ele é especialista em endometriose, diretor da Sociedade Brasileira de Endometriose, aqui conosco. Dr. Marcos, muito boa noite.
Boa noite, Tânia. Boa noite a todos os ouvintes da CBN. É um prazer falar com vocês, principalmente sobre essa doença tão importante aí que acomete muitas mulheres, não só no Brasil, como no mundo inteiro.
Pois é. E antes de entrarmos nessa questão, né, das mulheres com mais de 40 anos, que só nessa idade, a partir dessa idade, é que elas têm esse diagnóstico da endometriose, para entendermos aqui, a endometriose, ela surge mais frequentemente com que idade nas mulheres?
É, excelente pergunta, Tânia. Na verdade, a endometriose, é importante a gente definir o que vem a ser endometriose, que é nada mais do que a saída do tecido endometrial, aquele tecido que sai durante o período da menstruação. É normal que saia pela vagina, mas esse tecido também pode ir através das tubas uterinas e cair dentro da cavidade abdominal, dentro da pelve dessa mulher. E é claro que tecido de dentro do útero foi feito para ficar dentro do útero. Se ele vai para fora, ele causa uma reação inflamatória, e são essas reações inflamatórias que vão ocasionar os sintomas dessa mulher. Então, em que período que pode ocasionar endometriose? Entre o período que essa mulher menstrua. Então, vai desde uma primeira menstruação daquela adolescente, normalmente 10 anos, 11 anos, 12 anos, até basicamente a última menstruação desta mulher, que nós chamamos de menopausa, mas pode também ocorrer a endometriose na pós-menopausa.
Ué? Nossa, depois quero falar sobre isso. Mas necessariamente, quando começa a menstruar, se vai